Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Salve Maria, seu podcast católico. E uma grande alegria, estamos no mês de maio. Já aproveite para compartilhe esse podcast, porque temos certeza que Nossa Senhora sorrirá especialmente para o assunto que vamos tratar hoje, uma vez que o mês de maio é o mês de Maria. E o tema do mês de Maria é um tema muito importante, porque foi em maio que Nossa Senhora apareceu em Fátima a três pastorinhos. E nós vamos refletir hoje nesse podcast, no nosso podcast Salve Maria, sobre as aparições de Nossa Senhora de Fátima, que é um tema do passado, sempre atual e do futuro também. E para isso estamos aqui mais uma vez com o irmão Fanner, que nos acompanha sempre no podcast. E hoje convidamos especialmente um especialista no assunto Fátima, o padre Rodrigo Fujama. Seja bem-vindo, padre.
Muito obrigado, padre. Alegria estar com o senhor aqui.
Padre Rodrigo vai nos dar alegria. Obrigado por o senhor ter uma parcela do seu tempo, né, para estar conosco. Né? E queria dizer para o senhor isso, que o padre Rodrigo, aqui, a todos que nos acompanham nesse podcast, o padre Rodrigo é professor de patrística. E também ele aula de história, e dentro da história Fátima é uma história muito importante que ele nos dá a graça de compartilharmos hoje. Então compartilhe com seus amigos esse podcast. Inclusive, mês padre, de maio, mês de Maria.
Inclusive, padre, eu tive a oportunidade de estudar 3 anos com o padre Rodrigo.
Olha só,
fizemos
filosofia juntos.
Então estamos juntos aqui ali com o professor e aluno. Meu Deus do céu, isso é baseado no fato real, né? Então está ótimo.
E conversa dos dois também, né, seu padre?
Claro, né, com certeza.
Padre Ricardo esteve na formação de todo mundo aqui.
Aí eu já não sei. Isso é tão real, não, mas enfim.
Não tem um arauto que não foi formado pelo padre Ricardo, isso é
não,
certo.
Não, não brinca não.
Aliás, inclusive, padre, eu esqueci de cumprimentar a todos aqui. Eu aproveito a ocasião para cumprimentar a todos que nos assistem no canal dos Arautos e nas demais redes sociais e canais de áudio que está sendo divulgado esse podcast. E aproveito para lembrar aqueles que ainda não conhecem o nosso canal, que nós criamos, canal de cortes deste podcast. Vamos deixar o link aqui na descrição, Padre Rodrigo? Vai dar um pulinho lá que tá interessante. A gente tira os melhores momentos, né? Como que é assim, desse podcast, tá claro. E a gente publica lá.
Isso,
então, se vocês ainda não são inscritos, se inscrevam lá e ativem as notificações. Ah, inclusive, nesse mês de maio...
Mês de Maria.
Nós, no canal Arautos, vamos fazer o Maio com Maria, justamente.
Maio com Maria. Olha, padre,
muito
que coisa.
Interessante.
E começamos bem o Maio com Maria com o padre Rodrigo. Fugiu conosco.
E ao longo do mês vamos postar várias publicações especiais.
Atividades especiais
no canal Arautos.
Maio com Maria. Então está ótimo. Então estão todos convidados, então, pelo irmão e por nós também, pelo padre Rodrigo e nós, para... participarem dessas atividades todas no maio, mês de maio, Maio com Maria, pois maio é o mês de Maria.
Aliás, padre, e por que, assim, digamos, se é dedicado ao mês de maio, ao mês de Maria? Porque, digamos, ao longo do ano tem festas de Nossa Senhora que se comemora.
Muitas,
em janeiro, festas. Em fevereiro, Lourdes. Inclusive, a natividade de Nossa Senhora, o nascimento, o Natal dela, é feita em setembro, né?
A Imaculada Conceição.
Em dezembro.
Imagina. Santa Maria, Mãe de Deus, né?
O título principal dela, janeiro, podia ser janeiro, mês de Maria.
Mês de Maria ser janeiro, já começar o ano, digamos, com o pé direito. Né?
Mas por que é maio, né? Mês de
sabe,
maio.
Irmão, o padre sabe isso normalmente, muitos autores já estudaram isso, né? Porque maio é o mês de Maria. E entre eles, um dos comentários mais interessantes é feito por São John Newman, aquele cardeal inglês que se converteu.
Sim,
né?
Muito bonito.
E ele, então, um cardeal muito impressionante, ele comenta isso, que é justamente por que maio é o mês de Maria? Porque é o tempo em que da terra surge a verde folhagem. Aquela terna folhagem, toda a natureza começa a ficar com verdes pastos, porque passou aquele terrível inverno, aqueles ventos gélidos, né? Porque temos que lembrar que o cardeal é do norte.
Sim.
E no norte, maio é o mês das flores, é o mês da primavera. E está falando no norte. Então, como a natureza começa, então, a ter toda vamos dizer assim, um vício, e ela começa toda, vamos dizer, nascer depois daquele frio tremendo, e justamente eles colocam Nossa Senhora, é a que faz nascer as graças, não? Porque ela trouxe o autor das graças, que é Nosso Senhor.
Depois de um grande inverno da humanidade,
grande inverno da humanidade.
Vem Nossa Senhora que traz a...
E o Cardão Nilma diz isso, que da terra surge, né? Então aquela terna folhagem, aqueles pastos ficam verdes, né? E no mês de maio, justamente, que é o mês das flores, né? O auge da primavera no hemisfério norte. Ele é de um país do norte, né? Há também outros autores que dizem que é uma tradição muito antiga, né? Como o padre bem sabe, vem desde antes da Idade Média. E na Idade Média até tinha uma poesia muito interessante, uma em honra à Nossa Senhora, Cantiga de Santa Maria, que era chamava-se Bien Venas Maio, ou seja, seja bem-vindo, Maio, venha mesmo, que era do rei Afonso X, né, que era um rei espanhol, que inclusive na corte ele ajuntava poetas, foi um centro de difusão de cultura na época. Ele viveu o século XIII, né, bem da Idade Média mesmo. Essa é a razão que tem. Né? Então, muito interessante saber que maio lá, né, justamente no hemisfério norte, toma toda essa vida nova, né, a vida da graça. Então, Nossa Senhora.
E é bom que para nós coincide com o Dia das Mães, não?
Ah, o Dia das Mães, exatamente.
É, como Deus faz tudo perfeito, faz assim de tal forma que na hora de relacionar Nossa Senhora Mãe das Mães,
é isso.
Poxa, o mês de maio é o mês da Mãe Absoluta. Que
da Mãe Absoluta. Da Mãe das Mães, né? Impressionante. Se nós homenageamos nossa mãe, como é que temos que homenagear
nossa
no mês de
Senhora,
Maria a Mãe
seria
das Mães? Mãe nossa e mãe de nossas mães.
Exatamente.
Mas enfim, mas aqui estamos, falei de Fátima. Fátima é um assunto tão extraordinário que nós vamos refletir um pouquinho com o padre Rodrigo aqui, todos que nos acompanham pelo podcast, vamos refletir juntos alguns aspectos de Fátima que sempre nós vemos que o Espírito Santo vai mostrando coisas novas. Por quê? Foi uma coisa condicional. Nossa Senhora várias vezes falou se, quando fala se tal coisa, ao fazer tal coisa é uma consequência, não fazendo tal coisa é outra, né, padre?
Exatamente.
O se é uma, são só duas letras, né? Mas tem consequências muito sérias. Às vezes, se estudar, passo de ano. Se não estudar, não. Um termo que se usava antigamente, irmão Fanner, bombei, bomba, né? O senhor mesmo usava, bombou. Então, agora, Nossa Senhora, é quando ela já é quem aparece, a Nossa Senhora. Se, quando Nossa Senhora diz um se, temos que estejamos atentos.
E nós herdamos essa condição, porque faz pouquinho mais de 100 anos, ainda esse se está correndo pela história. Nós somos herdeiros desse condicional que nós podemos transformar em realidade. A humanidade aqui pode fazer isso.
Aqui o padre disse uma coisa muito importante. Esse ser que ela disse há 106 anos atrás está presente e ele pode transformar a realidade. Por isso nós vamos refletir hoje sobre esse assunto, né, dos vários seres que Nossa Senhora pediu, o que houve, o que está vendo e o que haverá.
Exatamente, é uma mensagem de futuro.
E o que é interessante é que Nossa Senhora de Fátima, antes de aparecer... Antes das aparições iniciarem,
que foi em 13 de maio, né?
13 de maio.
De 1917. Agora, antes de Nossa Senhora aparecer, os pastorinhos tiveram a visão de um anjo, né? Um anjo apareceu para eles. Agora, o curioso é, por que que, assim, não podia simplesmente a Nossa Senhora aparecer diretamente para os pastorinhos? Por que será que Deus, assim, se é que pode cogitar alguma coisa... Por que será que Deus quis que fosse preparada essa aparição de Nossa Senhora através de um anjo?
Então, essa é uma pergunta muito boa que o irmão faz, porque estamos aqui com o padre Rodrigo. Ele tem um curso na plataforma dos Arautos sobre os anjos. Então, essa pergunta, padre, responda aqui ao irmão. Nossa Senhora não podia aparecer direto? Nossa Senhora é tão bondosa, tão caridosa, ela não vai causar... Por que que teve? Então, muito boa pergunta.
Interessante. Claro, a gente penetrar assim, na intenção de Deus com certeza absoluta, isso é quem conhecerá os pensamentos do Senhor, não diz a Escritura. Mas nós temos como, através do modo com que ele age, intuir um pouco. Por exemplo, na Anunciação, o grande acontecimento da história, a encarnação do Verbo, Deus quis que fosse um anjo preparar. Já antes, São Gabriel apareceu para Zacarias também. Então, os anjos, eles costumam preparar o ambiente. Mas acho que tem uma razão interessante que se liga com o livro de Tobias, São Rafael, quando ele vai resolver toda aquela questão do matrimônio.
Sim.
Ele precisa afastar um demônio. Eu tenho a impressão que era uma aparição tão, tão importante para a história da humanidade. Olha, padre, quase diria, não tem elementos para afirmar assim, que Fátima talvez seja a aparição mais importante da história de Nossa Senhora, dos 2000 anos de história da Igreja. Não tenho coragem de dizer com total certeza.
Claro.
Mas quase, quase.
Que do século XX é um dos acontecimentos mais importantes, sim.
Sem dúvida.
Mas a igreja estudará ainda para dizer isso, porque esse ser é contínuo e vai projetar para o futuro.
Exatamente. No futuro, mas acho que nós vamos poder
afirmar,
dar essa resposta.
Com segurança, exatamente, quando os teólogos
mas
estudarem.
Mas era algo tão extraordinário que era necessário que um anjo preparasse, afastasse os demônios também, para que aquelas crianças, quando vissem Nossa Senhora, estivessem com a alma totalmente limpa, como a gente costuma dizer, desinfestada. Sabe? Que a alma que está assim, em espanhol tem uma expressão muito interessante, que é desperrada. Sabe? Que está completamente tranquila. E Nossa Senhora aparecer pronto. Os anjos já as acalmou, afastou qualquer perturbação de demônio, Nossa Senhora está pronta para aparecer. Parece muito conveniente, muito bonito que os anjos, que um anjo tenha aparecido assim antes.
É, e é normal que os grandes acontecimentos tenham grandes preparações, né?
Exatamente.
E um anjo, né? Um anjo de mensageiro preparar para vir aquela que é a rainha do céu e da terra, uma coisa que está muito
como
bem
o
colocada.
O sol não nasce direto assim, não? O sol começa primeiras luzes assim.
E depois uma coisa impressionante, nessa preparação, padre, o senhor lembra bem, uma das coisas que ele fez, ele apareceu 3 vezes. Depois ele reza a oração, ensina uma oração. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo, vos peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e vos não amo. Essa oração ele ensina numa das aparições e reza 3 vezes. E numa outra aparição, que é a última, se eu não me equivoco, o senhor me ajuda a lembrar, o padre é especialista, né? Padre, eu estou aqui, senhor, por favor. Na outra aparição, o anjo, né, padre? O anjo apareceu trazendo um cálice com uma hóstia suspensa que gotejava algumas gotas de sangue, que ele deixou no ar. E também ele novamente vai rezar 3 vezes. Olha que interessante, irmão. O anjo aparece 3 vezes. A primeira oração que ele ensinou, ele reza 3 vezes. E agora ele compõe uma outra oração. Essa eu não lembro. Santíssima Trindade. E ele fala pedindo uma adoração à Santíssima Trindade. E tão ultrajado hoje em dia, né? Tanto o Santíssimo Corpo como Deus, a gente percebe, eu não me lembro toda a oração, mas ele reza 3 vezes. A não ser que o senhor acha como é curioso o respeito que o anjo que está convidando a eles terem.
Exatamente.
Pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo e pelo Santíssimo Sacramento, que ele diz tão ultrajado hoje em dia, né? De que o anjo quis prepará-lo na clave de Deus.
Exatamente.
Criador e ao mesmo tempo o Santíssimo Sacramento, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, atrás das aparências, das espécies do pão e do vinho, né? Então nós vemos que eles já quiseram, como o senhor dizia bem, essa a alma das crianças candidas, colocá-las já num outro, vamos dizer assim, num outro patamar.
Uma,
né,
clave altíssima, prontos para ver Nossa Senhora, assim.
Mas achei muito interessante isso, não concorda, padre? Esse
muito,
13,
muito,
né,
bonito.
E curioso que Deus sempre, ao longo da nossa, você vê em outras aparições também, que Deus sempre escolhe crianças, né? É curioso. Porque sempre foram para Santa Bernadette também, né? Nossa Senhora
Santa
Lourdes,
Bernadette, sim.
Apareceu. Era criança também.
La Salette, exatamente.
É curioso, porque é justamente para confundir os sábios, né? Para não dizer que foi invenção.
Exatamente. Exatamente, tal qual. E depois, vamos dizer assim, hoje se fala muito em testemunhos. O testemunho que as crianças vão dar é realmente impressionante,
indubitável,
né?
Indubitável, completamente. Não, não... Se fosse outro, poderia ter criado, poderia ter... Se fosse aparição para um bispo,
exato,
eu vi, ele está querendo fazer alguma propaganda, ele está querendo se projetar.
Como Lourdes, Santa Bernadette nem sabia o que era, que era Imaculada, né? A Conceição, Imaculada Conceição. Quer dizer, não...
Que na época era uma teologia muito alta. Assim,
e o dogma proclamado há pouco tempo,
pouco
também.
Tempo, então, vai entender o que era isso.
Não estava no mundo globalizado, como hoje, já sabia tudo.
Né? Não hoje... tinha o podcast do Padre Ricardo
para se informar, né?
Não tinha o Padre Rodrigo para estar conosco, né? Nem o irmão aqui, que é baseado sempre em fatos. Reais, né? Mas é isso, e teve um anjo, essa é a razão, é normal que os grandes acontecimentos tenham grandes preparações, e grandes preparações quer dizer, o personagem que vem preparar é o anjo, né? Um anjo que prepara a vinda de Nossa Senhora, quem é que vê é Nossa Senhora, né? Muito bonito. Então Fátima já começa assim com muito alto, essa oração à Santíssima Trindade, elevando já, vamos dizer assim, assim como a música tem uma clave, a clave da própria preparação,
exatamente,
né? Agora, e o senhor aparece, né?
É, o senhor aparece. E quantas vezes que ela apareceu, padre?
Então, aí que tá. Aí que tá a mensagem de futuro, né, padre Ricardo?
Aí está.
Essa é
olha
que é
o que
questão.
O padre disse. Aí está a mensagem de futuro. Olha como Fátima, no mês de Maria, é impressionante. Vejam.
Porque a gente analisa as outras aparições e a gente percebe que é um fato que terminou. Tem uma mensagem que continua, mas o fato terminou. Fátima não terminou. Nossa Senhora, de propósito, quis não terminar, porque ela apareceu 6 vezes e disse, tinha dito, prometeu que ia aparecer 7 vezes. E aí fica a dúvida, quando vai ser a 7ª?
É que até agora...
Pra quem vai ser? Vamos ficar todos sabendo? Vai ser para a humanidade inteira? É a grande dúvida. Estará isso no segredo e a gente não ficou sabendo? Não sabemos, são coisas que não temos acesso.
Tal qual.
Mas... é uma das provas de que Fátima é algo que continua. Fátima está acontecendo. Nós estamos ainda no acontecimento Fátima. Não terminou.
Não terminou.
É interessante a pergunta, porque ela nos deixa essa expectativa.
A expectativa da 7ª aparição, né?
Da 7ª aparição.
Se as 6 foram desse porte...
Bom, e a 6ª nem se fale. Né?
A 6ª nem se fala. Né? A 6ª foi uma coisa de uma grandeza que... Agora, curioso que tudo que ela revelou, né, padre, nas 6 aparições, tudo foi se cumprindo. Tudo que Nossa Senhora disse cumpriu. Quer dizer, é incrível. Nossa Senhora, ela é a sede da sabedoria. Nossa Senhora, Rainha dos Profetas, né? Nossa Senhora, a Mãe de Deus, tudo que ela afirmou às crianças, a Primeira Guerra Mundial vai acabar, acabou. Mas se os homens, ao ser, que continua, porque ela constatou que havia uma crise muito grande.
Nossa Senhora.
Isso em 1917.
Não, o mundo estava girando. Nossa.
106 anos atrás, Nossa Senhora disse que Deus já estava muito ofendido, o próprio anjo disse... que eles deveriam rezar, aliás, o rezar, tanto da parte do anjo, quanto às vezes ele usa o verbo rezar, e Nossa Senhora diz, rezai. Muita e eles vez. Também dizem, rezai muitas vezes. Então, no imperativo, rezai, rezai. Porque para reparar o Nosso Senhor, que estava tão ofendido, Deus está ofendido. E os pecadores estavam se condenando. Tanto o anjo já deixa essa clave para as crianças que ele disse a elas tantas, rezai e fazei sacrifícios, e rezai assim como ele ensinou. Aliás, aqui já está então um primeiro no nosso podcast de hoje, essas duas orações que o anjo deu. Consiga, né? Eu vou ver depois se nós conseguimos com o nosso canal, pôr essas duas orações do anjo, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, peço-vos perdão para os que não creem, não adoro, não espero e vos não amo, e Santíssima Trindade, não me lembro toda ela, ainda li nesses dias, para que nós rezemos, já é uma maneira de nós sermos gratos ao anjo, já é uma maneira de nós também nos prepararmos para esse ser que está acontecendo em Nossa Senhora, porque tudo que ela disse está acontecendo. Então, ela disse o anjo disse para as crianças, né? Rezai e também fazei sacrifícios. Aí eles perguntam, mas sacrificar o quê? De tudo que puder. Já pensou, padre?
É interessante isso.
Guarde bem isso. Dia, né? Tudo que você possa oferecer. Está sem vontade de agora estar um pouquinho com seu filho, que está ali com um problema. Ofereça essa pequena não vontade, indo. Está sem vontade de fazer a sua oração? Ofereça o sacrifício de fazê-la. Então, quando o anjo diz de tudo que puderes oferecer, é porque qualquer coisa que nós oferecemos, Deus vai olhar a nossa intenção.
Não é, padre? Isso abre um grande sacrifício, padre, que as pessoas às vezes não se lembram disso. A gente considera um sacrifício, por exemplo, uma pessoa que diz, não vou comer doce por um mês. Mas existe um sacrifício maior que esse, que é aceitar uma doença, por exemplo.
Aceitar uma doença.
Aceitar. Sabe que uma vez Monsenhor João explicou para nós num treino de couro, num fim de treino de couro. Ele disse, uma coisa é uma pessoa que não come um alimento porque ela fez uma penitência. Então, não vou comer chocolate, não vou comer calabresa. O Monsenhor João disse que para ele foi muito duro ficar sem comer essa calabresa, sangue espanhol. Outra coisa é uma pessoa que aceita um sacrifício que Deus mandou.
Ah, aceita um sacrifício que Deus mandou.
Que Deus permitiu. Talvez não tenha mandado, mas permitiu. Por quê? Em um, ela está fazendo a própria vontade. No outro, ela está fazendo a vontade de Deus.
Nossa, que bonito, hein, irmão?
Então, um sacrifício extraordinário para entrar na mensagem de Fátima, aceitar essa mensagem da penitência, é eu aceitar o que Deus me manda. Aceitar as dificuldades da vida. Aceitar um mal-estar. Aceitar uma incompreensão. Nossa, isso tem um valor. Você tem experiência com isso, né, padre? Se as pessoas só fizessem isso, só santificassem o que a gente já tem.
E oferecesse a Deus, que valor
Nossa
tem, né?
Senhora, Nossa Senhora.
Deus nos proporciona cada dia, né?
Cada dia, não falta, hein? Fazer.
Não falta. Agora está proporcionando, aceite a vontade dele. De repente a criança chorou na hora do Pentecostes, desculpe. Né? O marido liga porque furou o pneu do carro, ou bateu o carro. Pode... Calma, graças a Deus ele está vivo, né? Meu Deus do céu. Então, importantíssimo isso. Vamos então, no mês de Fátima, esse propósito aqui agora, vamos oferecer, aceitar aquilo que Deus nos manda sempre. É, não é nós que estamos, é o que Ele está pedindo. Tenho certeza que já estamos vivendo esse ser que o anjo pediu e que Nossa Senhora vai pedir, que nós vamos conversar aqui ainda no nosso podcast. Nossa, está muito... Como Fátima é atual, hein?
É. E é uma tônica interessante que além da penitência que Nossa Senhora pede para os pastorinhos fazerem, né? Ela pede também para que eles rezem, né? Esse é um ponto principal do Domingo da Desaparecimento, que eles rezem o terço todos os dias para alcançar a paz, não é?
E com a promessa da paz. Isso é interessante. Nossa Senhora está prometendo algo também.
Foi exatamente. Para obter a paz, ela falou, tem que rezar, rezar, e só isso vai lhe valer. Na terceira aparição, ela disse, só isso vai lhe valer. Meu Deus, quer dizer, ela condicionou a vida de oração. Quanta coisa boa que está atrás da oração. Uma coisa impressionante. E às vezes as pessoas tratam com tão pouco cuidado a oração, né?
E hoje todo dia se fala querendo, todo mundo querendo paz, né?
Reserva tão pouco tempo para a oração.
Às vezes... Então hoje se fala tanto, vamos, será que eu rezo? Eu sou um anunciador da paz pedindo para rezar pela paz?
Exatamente.
É o que nós devemos ser. Porque
tem uma riqueza na mensagem de Nossa Senhora, porque é ambígua a frase. Rezai para obter a paz. Só que pode ser a paz interior ou pode ser a paz do mundo, porque o mundo estava em guerra.
Ou as duas.
É de propósito.
Ah, de propósito.
A ambiguidade é proposital de Nossa Senhora. E se aplica hoje em dia também. Mais do que não quer obter a paz no mundo. O mundo está numa situação de completa insegurança, confusão.
Em todos os campos, uma insegurança.
Mas também a minha paz interior. Nossa Senhora quis que fosse ambíguo. Não era ambíguo. Mãe de Deus não diz nada ambíguo.
Claro,
mas era uma mensagem com vários comprimentos de onda, com várias dimensões. E se aplica à paz interior e à paz no mundo também.
E a paz no mundo. Ou, sobretudo, essa paz interior se aplica à paz com Deus.
É.
Porque se nós estivermos na paz com Deus, Deus me livre. Porque o que nos faz perder a paz com Deus e nos tornamos entrar em guerra com Deus é o pecado.
Exatamente.
Pecado. Por isso que Nossa Senhora vem falar três coisas, pode dizer que são os cernes da mensagem. Né? Que as pessoas rezassem, fizessem sacrifícios e mudasse a conduta, a conversão. Mas isso é em La Salette, isso é em Lourdes, isso é em Fátima. Isso é nesse podcast hoje que Nossa Senhora está pedindo nós. Porque se fizermos isso, o que ela previu, tudo aconteceu. Se as pessoas mudassem, o mundo, então, essa paz seria encontrado consigo mesmo, com o seu próximo e, sobretudo, com Deus. Se não praticasse aquilo, não se rezasse, não mudasse a sua conduta, aqueles pecados que Nossa Senhora já apontou, viria uma segunda guerra, como veio.
Exatamente.
No pontificado de Pio XI, que foi muito pior que a primeira. Pior.
Foi a maior mortandade da história da humanidade.
Imagina, Nossa Senhora.
Não houve nada comparável.
Nossa Senhora previu, aconteceu. Então, ela fala, se a gente segue, tem uma consequência. As crianças tiraram essa consequência. Que elas começaram a rezar muito mesmo, de tudo oferecer a Deus à vontade. Né? E elas são um exemplo para nós de como nós vimos tomar a mensagem de Fátima, os três.
Porque a seriedade com que eles tomaram aquelas crianças é impressionante.
Não, para a idade deles, né?
Para a idade deles.
Não, e depois, justamente na aparição de julho, né? Quando Nossa Senhora revela o segredo de Fátima, né, irmão?
Sim.
Que nós estamos em julho, quando Nossa Senhora revela aquele segredo, primeiro ela mostra a visão do inferno. Um reflexo sai da mão dela e penetra. E as crianças viram. Há fotos da época das
exatamente.
Crianças antes da aparição e depois que viram isso. Você vê que elas foram sustentadas de Deus. Porque a visão do inferno, sim, e Nossa Senhora ainda fala, veio de a alma dos condenados e os demônios. Né? Então nós viram, estavam caindo as pessoas. E para isso é necessário o quê? Oração, penitência e mudança de vida. Se não continuam caindo.
E sabe que alguém, enquanto você fala, eu estava pensando... Alguém poderia levantar a seguinte coisa. Para que mostrar o inferno para três crianças, não?
Para três crianças.
É, podia, Nossa Senhora podia ter falado. Mas sabe, é muito maternal, Fátima. todo mundo sente isso. Padre, a gente já fez missão, o senhor já fez missão. Sabe quando a gente entra com a imagem Nossa Senhora de Fátima numa casa?
Sim, numa casa,
muita gente aqui que já recebeu a imagem na casa.
Muitos que estão no podcast receberam a imagem em casa. Certo.
Quando entra... Fátima, hein? Fátima.
Nossa Senhora de Fátima.
Nossa Senhora de Fátima.
Fátima.
Aquela fisionomia que ao mesmo tempo não é como... Descrevem os pastorinhos. Não era nem alegre, nem triste, mas é maternal. Aquela bondade, as pessoas se derretem. Nossa Senhora em Fátima, ela é sobretudo mãe. Nós vamos falar isso na segunda parte, né, padre?
Sim,
vamos,
se você quer, sim.
Vamos na nossa... Na parte que a gente vai aplicar mais para a fase atual. Mas a mãe não faz isso? Filho, toma cuidado. Olha para os dois lados antes de atravessar a rua. Se não olhar, vai ser atropelado.
Se não olhar, vai ser atropelado.
Se não olhar, é isso? Não brinca com fogo, filho. Fogo queima. Se brincar, vai queimar. Nossa Senhora está sendo mãe em Fátima. É disso, cuidado. Ela mostra o inferno para aquelas crianças pudessem transmitir com uma impressão forte. Uma pessoa que viu o inferno assim e transmite depois, ela convence. Então Nossa Senhora faz isso por pura maternalidade, para dizer para a humanidade, olha para os dois lados antes de atravessar a rua, vai. Não brinca com fogo, sobretudo com fogo do inferno.
Sobretudo, essa rua que é uma rua que chama-se, não é Avenida Paulista, nem Afonso Pena, mas é a rua que liga a eternidade.
Exatamente.
É céu e inferno, né? E não dá para passar várias vezes na rua, é uma só.
É
a nossa vida é uma só, né? Impressionante. É bem isso, ela é muito mãe.
Muito mãe, Fátima.
Então ela mostrou por amor a nós e usou aquelas três crianças para Nossa Senhora. Foi muito mãe mostrando para as crianças, irmão.
Foi uma bondade imensa. Tanto é assim que essas crianças se santificaram a partir disso.
Foi.
Francisco ficou um santinho maravilhoso. Um santaço pequeno.
Curioso que ele queria muito consolar Nosso Senhor, né?
Imagine nessa idade, se eu pensar numa coisa... Ele queria consolar
o sofrimento de Nosso Senhor, né? Eu li uma vez um livro, padre, que conta que depois das aparições continuaram pastoreando as ovelhas dos pais, né? O Francisco e a Jacinta eram irmãos e a outra era prima. Então, como boas portuguesinhas, as mães faziam aqueles caldeirãozinhos com a comida, o almoço. E elas paravam para almoçar, as duas estavam almoçando, ele dava o almoço deles para elas. Mas você não vai comer? Imagina se eu de manhã de casa ia voltar à tarde com as ovelhas. Não vou comer porque eu quero reparar o Nosso Senhor que está sofrendo tanto.
Que bonito. Isso é um
amor. Imagina um menino de 9 anos com aquela fome, está na fase de crescimento. Né? A gente sabe que é 9 anos.
Sabe, esses meninos vão ter a hora do lanche que sai correndo para a comida.
Nossa. E se tiver um lanche logo em seguida, né? Mas é interessante que eles mudaram, porque eles viram, não queremos o inferno, mas olha o raciocínio dele, mas o inferno também é consequência de um pecado. Então o pecado é muito doloroso a Deus. Nosso Senhor, ele queria consolar Nosso Senhor. E a Jacinta, já a gente vê o outro gênero, né, o feminino, ela tinha muita pena dos pecadores, né? Ela queria muito pedir pelos pecadores, né? O Francisco vê como as almas são, mas bonito. Eles tomaram com muita seriedade, né? Se santificaram.
Sim. Sem dúvida. E Nossa Senhora depois?
Nossa Senhora depois
prometeu. Não? Porque eles iam para o céu.
Disse. Já pensou?
Prometeu mesmo. Nossa,
já prometeu?
Garantido.
Imagina.
Como bom ladrão, sabe? Ouviu de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou levar os três para o céu. Nossa, já pensou isso, padre?
E Nossa Senhora cumpre as promessas, hein? Nossa. Porque mesmo quando ela anunciou que depois faria um grande milagre na última aparição de outubro, ela fez, né?
Nossa
Senhora cumpre tudo, como Nosso Senhor também. Tudo que ela promete. Ela ia para o céu. Que graça. Ou seja, que alegria eles tiveram ao vir um inferno terrível, tiveram aquele medo, mas já com a promessa que ela tinha dito, né? Tinha dito antes, foi na aparição antes, disse, ufa, eles tinham aquela promessa, que imagina se não tivessem a promessa.
Não, foi canonizada pela própria Nossa Senhora, né?
Já, declarado.
Nossa. Não, declarado. E os três, né? Depois Nossa Senhora disse que dois iriam logo e uma ficaria. Dois foram logo e uma ficou, né? Padre, nós chegamos aqui na metade do nosso programa e o senhor veio, disse pro
nossa,
senhor...
Nossa, tem tanta coisa pra falar.
Mas aqueles que estão nos acompanhando, vê que Fátima está acontecendo. Ela está acontecendo nesse podcast, está acontecendo no mundo, na sua vida. Voltamos daqui a instante, se Deus quiser, com o nosso podcast no mês de maio, mês de Maria. Até daqui a instantes.
Por que me consagrar a Nossa Senhora? um livro para mudar a sua vida, escrito pelo padre Ricardo Basso, dos Arautos do Evangelho. Mergulhe em um mar de bênçãos e graças, conhecendo o caminho mais rápido para chegar ao céu. Clique no link da descrição e ganhe 15% de desconto, usando o cupom CONSAGRAR15.
Estamos de volta aqui no nosso podcast, contando com a presença do Padre Rodrigo, o irmão Fanner, estamos aqui e tratando desse assunto tão importante que pega o passado, o presente e também o futuro. Fátima está acontecendo. Vimos como é que Nossa Senhora foi, antes de sua aparição, os anjos prepararam as crianças, e agora estamos tratando justamente desse caráter maternal de Nossa Senhora, nos convidando a cumprir aquilo que, por amor ao seu divino filho, ela convida como grande mãe a humanidade inteira, não é, padre? Exatamente. E finalizamos com a consideração da aparição de Júlio, onde uma das partes do segredo era a visão do inferno que as crianças puderam ver, né, irmão?
Inclusive, Nossa Senhora dizia que sempre para eles voltarem ali na Cova da Irinha, onde foi a aparição, né, todo dia 13, né? Que foi 13 de maio, foi a primeira, né? E todo dia 13 eles voltavam para a aparição. Só que, entretanto, em agosto, não foi no dia 13 a aparição, né, padre? Porque, aliás, aconteceu algumas coisas que impediram que eles pudessem entrar lá.
Sim, exatamente.
Mas Nossa Senhora não deixou de aparecer, ela teve uma outra solução, né? Mas por que, propriamente, eles não puderam ir?
É, muita gente não tem presa. Tem gente que acha que foram todos os dias 13, certinho, ali.
Certinho, exatamente.
Mas não, em agosto não foi no dia 13 por causa de uma coisa inacreditável. Que aí não entra maternalidade, não entra paternalidade, não entra nada. Entra, não sei o que, padre. Realmente não sei como definir. As crianças foram sequestradas, propriamente.
Nossa, que puxada. Foram presas. Já havia sequestro naquela época?
Foram pegas.
Que hoje tem o sequestro relâmpago, que é o sequestro formal. Mas foram sequestradas?
Foram levadas para um interrogatório. E era um interrogatório cheio de ameaças. Nossa. Eles ameaçavam Jacinta... E era feito de uma maneira muito, muito agressiva, pedindo, exigindo, ameaçando que elas revelassem os segredos. Qual que é o segredo? Me diga qual que é o segredo.
Porque foi na terceira aparição.
Porque foi na aparição anterior, exatamente na aparição anterior.
Era de Júlio.
Grande segredo.
Quem sequestrou não foi um bandido, né?
É, padre Ricardo.
Aí que tá.
Era um administrador, né, de Ourém.
Foi o próprio administrador
de Ourém, né?
da região ali. Que levou e dizia: se você não revelar, vou lhe colocar num caldeirão fervendo.
Nossa,
como mártir, assim, uma tortura psicológica realmente crudelíssima, assim, para uma criança.
Nossa Senhora.
Imagina uma criança caldeirão fervendo.
Para um adulto já é terrível, imagina para um.
E essa gente sabe pôr medo, essa gente sabe colocar carga, assim. Portanto, a criança viu de que esse homem era capaz.
E em Portugal devia ter caldeirões muito grandes.
E todo mundo conhece os bons portugueses, assim, que é um povo muito positivo.
Muito positivo.
Então, é um povo que quando diz assim a coisa que ameaça, é com força mesmo. E as crianças: não vamos contar porque ela proibiu. Um verdadeiro testemunho de mártir, assim.
De
mártir clássico. Nossa Senhora vai aparecer no 15 de agosto.
Se estivessem vivendo no ano 300, né, nas perseguições romanas, não seria diferente.
Seriam mártires propriamente.
E é interessante que você vê que o segredo que Nossa Senhora pediu para eles guardarem, eles guardaram mesmo, como você está dizendo.
Guardaram.
Mas o curioso é que na primeira aparição, Jacinta não guardou que Nossa Senhora tinha aparecido para ela.
É,
né? Começou a contar para todo mundo, a coisa se espalhou.
O que mostra que aí, como eles tomaram a sério.
Então, exatamente.
Imagina para uma criança, acabou de ver Nossa Senhora.
É porque Nossa Senhora não tinha
proibido
de falar da aparição, né, provavelmente. Foi entre eles ali, não vão contar para ninguém, entre as crianças mesmo, né? Mas não foi uma proibição de Nossa Senhora.
Mas imagina, a primeira ocasião, o que tá girando na cabeça depois que você ouviu Nossa Senhora é só isso.
É claro.
E a gente acaba soltando o que tá girando na nossa cabeça, não tem como. Então é super compreensível. Mas nessa hora, é interessante que o senhor diga, porque não era próprio dela guardar segredo.
Então,
ela guardou porque...
Tinha que guardar.
Transformação, é um heroísmo da graça, assim, impressionante.
E eles pegavam um por um, se não me engano, né? Não pegaram os três juntos, né, pra fazer o retorno.
Não.
Acho que foi pegando um por um, foi, padre?
Foi. Não, pegou um por um, né?
Um por um, ameaçando cada um.
Acho que começou pela Jacinta, não?
Jacinta, depois pegou Francisco e
por fim, acho que foi a Lúcia.
Lúcia
que achava que os dois já estavam mortos.
Porque Eu achei que ele falava, né? Devia ameaçar,
tinha chegado,
né,
pra ela a mensagem. Que tinha preso os dois meninos. Foi. E tinham torturado, tinham matado as crianças. Sim. Então ela já chegou apavorada. Não sei se apavorada, mas ela já chegou com essa possibilidade. Vão me matar também. Portanto, ela foi pra um martírio.
Não, que bonito,
é,
hein?
Muito impressionante.
São crianças, né?
Interessante. E depois disso, ou seja, eles interrogaram, ninguém revelou. Aí eu acho que depois disso foram presos, não foi? Se não me engano, foi depois disso que foram presos.
Exatamente. Aí passam 3 dias presos, dois dias em quanto horas. Mas outra coisa interessante é que em julho, elas estavam sentindo que ia ser a grande mensagem, que é o segredo. Elas não queriam ir. Lúcia disse, não vamos lá no dia 13. Nossa. Disse para as outras duas crianças, não vamos lá no dia 13. Mas quando chegou o dia, era tal a força da atração de Nossa Senhora que elas não resistiram. E foram. Nossa. Foram mesmo, e aí foi o grande dia.
Foi um grande dia.
O grande da grande mensagem que continua.
Que continua.
Essa
que
é
continua.
A verdade.
Inclusive,
por causa do ser, né?
Exatamente.
Se dizemos sim ou não, então vamos dizer sim com o Nossa Senhora.
Inclusive, era tanta pressão, né, que vários, os pais, inclusive, de Lúcia, falavam, nossa, mas e a coisa da sua cabeça? Isso aí, inclusive o pároco, às vezes, falava, não, mas eu acho que talvez seja coisa do demônio, né? Porque se fosse algo mais assim.
É.
Então, ela ficou tal forma com aquilo na cabeça, né?
Ficou.
Que parece que ela teve um pesadelo, né?
Com dela, o pai dela era contra. O pai de Jacinta e Francisco era a favor.
A favor.
Ele era muito, apoiava mesmo. Porque eles são primos, não são 3 irmãos.
Sim.
E o pai dela fazia muita pressão. Nossa. Sobre ela mesmo. E ela resistiu firmemente.
Agora é bonito ver como é que crianças têm uma força acima da sua capacidade infantil, tanto psicológica, né, ou a física, nem se diga, né? Como é que quando Deus entra num coração, a dimensão da fortaleza, é bom nós guardarmos isso, né?
Exatamente.
Quantas vezes nos sentimos fracos diante das coisas? O importante é colocarmos Deus no centro da nossa vida, que daí nós teremos força para tudo, para os problemas, né? Nós teremos força para o contexto atual. Por isso estamos dizendo que se nós colocarmos Deus no centro, como Nossa Senhora pediu em Fátima, o ser tem outras consequências.
Exatamente. Não, a mensagem é uma mensagem extraordinária.
Mensagem extraordinária, né?
Marcou a história.
Agora, nós vemos que eu gosto de martelar esse ponto. Nossa Senhora é incrível. Ela cumpre tudo que ela promete. Porque tudo. Diz que ia levar os dois, levou logo. Mas a Lúcia ficou. A guerra acabasse, não veio outra. Depois Nossa Senhora prometeu um milagre. E veio o milagre, né, padre?
O milagre.
O milagre de outubro veio, né?
O milagre do sol.
O famoso milagre do sol.
Realmente, nossa, talvez também seja dos maiores milagres da história.
Da história.
Lourdes tem uma quantidade de milagres magníficos. São milagres geralmente individuais, que tem um simbolismo para todo mundo. É uma cura da humanidade, Lourdes. É sublime, Lourdes.
Sublime.
Também.
É sublime.
Maravilhoso. Vocês fizeram um podcast aqui sobre Lourdes, que recebi muitas repercussões com o Padre Alex. Mas o milagre do sol, o milagre da última aparição é tão marcante. Depois, tantas testemunhas, Padre Ricardo.
O senhor sabe o que é o sol? Quantas testemunhas eram? Por volta de 50, 70 mil?
70 mil. Entre 70 mil pessoas.
70 mil. Olha,
ali no lugar, não?
Não. E
porque
até
se via em 40 quilômetros de distância.
40 quilômetros de distância.
Portanto,
civil?
Não tem como calcular a quantidade de testemunhas.
Ah, muito mais.
70 mil é o que estava ali reunido.
Não tá. E depois o seguinte, uma coisa é nós vemos não sei, cair um objeto. Não sei, um carro que perde a direção, então num zigue-zague. O sol começar a bailar e ficar em zigue-zague no céu. Estava chovendo antes.
No dia estava chovendo, em certo momento Jacinta, depois de uma longa oração, que era o momento em que estavam com Nossa Senhora, disse, olhai para o sol. Quando ela disse olhai para o sol, abriram-se as nuvens, o sol apareceu, e aí começa esse fenômeno completamente inusual. Acho que nem o fato de Ezequiel recuando o sol é tão impressionante.
É impressionante.
E foi porque uma coisa rápida, acho que foi demorado.
10 minutos.
10 minutos, o sol bailando.
Porque 10 minutos nessa hora.
Vamos marcar 10 minutos a partir de agora. Eu estou aqui olhando 10 minutos a partir de agora. Vamos ver. Começou a bailar o sol. Vamos continuar nosso podcast.
Minutos. Imagine se fosse só agora. 1, 2, 3.
O sol.
É muita coisa.
Pois é, o sol.
Se fosse um minuto, já era muito. 10 minutos.
E depois, dizem que mudou a cor de tudo. Assumiu uma cor avermelhada. Todas as coisas ficaram meio avermelhadas. Uma coisa meio apocalíptica.
Nossa. Tal
certo?
Qual.
Eu tenho uma interpretação para Ricardo depois sobre a questão do sol.
Não,
sim, eu vou compartilhar.
Não, compartilhar agora.
Sim.
Não,
é
tanto quanto é possível. Ou só que vê, você acha melhor depois?
Não, vamos continuar a descrição do milagre, porque...
Não, o milagre só é impressionante.
O milagre do sol.
Por isso que eu disse que o podcast sobre a noção de Fátima sempre é uma coisa nova. Porque Fátima, como disse o padre, a igreja vai estudar ainda. A mensagem de Fátima é profundíssima. Tudo que envolve Nossa Senhora, e nesse contexto do filho dela ofendidíssimo, o Imaculado Coração de Maria pedindo para que nós voltemos com mãe amorosa, então, e ainda faz um milagre desse porte. Nossa Senhora.
Não, é impressionante. Realmente. E depois, o grande pavor de todo mundo foi o famoso momento no qual o sol começa a se aproximar das pessoas. Nossa, e as pessoas sentem que o sol está vindo. Imagina que é um grande meteoro gigantesco. E perceberam que era o sol. Bom. Aí todo mundo cai de joelhos.
Na direção deles.
Na direção deles. Todo mundo cai de joelhos, apavorados. Começa a rezar o ato de contrição em conjunto. Era um povo de muita fé. Depois todo mundo sabe o ato de contrição, hein?
Ah, olha, isso eu acho impressionante. O ato de contrição é muito importante, né?
As pessoas eram formadas a saber que com ato de contrição, bem feito, com ato de vontade, você recupera o estado de graça.
Recupera o estado de graça.
Mas recupera o estado de graça com a condição de confessar depois. Mas eles sabiam, todo mundo ali se ajoelhou, ato de contrição.
Porque
tá
era
pronto,
o fim da vida.
É o fim do mundo agora. Vai acabar tudo.
O sol caindo, né?
E aí o sol cai, de repente todo mundo reza, o sol volta pro lugar, as cores voltam ao normal, acabou, o sinal tava dado, mas que sinal!
Não, e a roupa, que tava molhada, sinal. A roupa que tava molhada, acho que ficou sequinha depois dessa também,
acabou,
né?
Tudo.
Secou a roupa, mas... E olharam pro sol, não ofuscou?
Exatamente.
Porque o sol pode ser
não
a pessoa.
Não ofuscava, exatamente. Não durante ofuscava. Esses 10 minutos, podiam olhar pro sol sem problema nenhum. Quando Nossa. O sol voltou pro lugar, já não dava mais pra olhar. Não dava mais.
Que
outro fato impressionante.
Nossa. Interessante.
Que extraordinário, hein?
Nossa Senhora.
Nossa. Aí foi, vamos dizer assim, foi a confirmação, né? Foi o sinete real,
sim,
a chancela de que Nossa Senhora, tudo aquilo era do céu, era preciso levar muito a sério e teriam as consequências de a pessoa dizer sim ou dizer não. E é o que nós estamos vendo com a crivia grave. Tão agravada quando está no mundo de hoje. Quantas coisas, quanta gente não reza, rompe os mandamentos, não pede a graça de Deus. E fizeram o contrário de Fátima.
O contrário total.
Então agora imagina, nós estamos diante de uma incógnita, padre. Se não foi feito, o que vai acontecer mais?
Porque, padre,
mas...
sabe... Não, diga, não, padre. Mas... Você estava com um pensamento que eu estou vendo que é inspirado.
Não, se as pessoas não fizerem, mas eu sei que Nossa Senhora é mãe.
Exatamente.
E a mãe de Deus e nossa mãe, né? Mas, sabe, e estamos no mês de Maria, o mês da mãe das mães. Mãe, né?
A impressão que a gente tem com Fátima, cada questão da maternalidade que a gente mencionava, sabe qual é a impressão que dá? Imagine uma mãe muito rica, que os filhos, ou um filho é sequestrado. E levam essa criança para outro continente, sequestrado, e aquela questão da chantagem. E a mãe manda um recado para os filhos, consegue dar um jeito de chegar até os filhos. Meus filhos, confiança. E depois, vamos imaginar que Nossa Senhora não vai, essa mãe, não vai tirar o filho lá da prisão por um pagar de resgate. Porque o resgate já foi pago, não aplicaria para nossa. Mas dizendo, olha, tem uma porta aí que você abre e você sai. Não tem perigo, vai tranquilo, confia em mim. Uma hipótese seria a criança não sai. Outra é que esse recado não chega. E esse é o grande mistério de Fátima. Porque todo mundo fala muito do segredo, né, padre?
Segredo, claro.
É o segredo que não nos chegou. Tem aquele fato famoso de João 23, que quando leu, conta-se, não, o secretário dele conta, que ele leu, ele disse, não é para os nossos dias. O que é um testemunho interessante.
Muito interessante.
Porque é para os nossos. Pode ser
para os
nossos. Pode ser para os nossos, se não era para os dele.
O Papa João 23 é do Concílio, 1960 e poucos,
é. Foi até 65.
Sim.
Então, se não era ali 40 anos atrás, pode ser para 2020, não? 60 anos atrás, pode ser perfeitamente.
Pode ser.
Então, é um testemunho interessante. Não perderia muito tempo tentando descobrir qual que é o segredo de Fátima, qual que é a parte que foi ocultada, porque isso a gente vai acabar vendo. Nós vamos acabar...
Agora, no dia do juízo final,
alguém vai
saberemos.
Ver, Sim. Nós vamos saber, nós vamos descobrir o que que é. O que é mais importante... É que Nossa Senhora tem um recado de uma saída dessa crise, dessa prisão, dessa loucura, E depois, Fátima. Por isso que Fátima é uma mensagem de esperança. Porque a mãe nunca dá um aviso para deixar o filho na perturbação. Fátima deixa tudo explicado, padre. Porque uma das piores angústias que a gente tem
é não
entender o que está acontecendo. Não tem explicação. Fátima diz, calma, está tudo sob controle. Eu estou vendo. É como que, Fátima, a gente sobe e vê tudo de cima. Ah, agora estou entendendo. A gente estava no meio da bagunça aqui. De repente a gente sobe e Nossa Senhora nos leva. Meus filhos, está aqui. Ó. Vem comigo. Venham comigo. E a gente começa a ver. Ah, agora está tudo claro. Tem a saída para cá, tem a saída para cá. Tem esses que querem fazer tal coisa. E aí fica tudo claro. Fátima é muito ordenativo, Padre Ricardo. Por isso que traspaz a própria mensagem.
A própria mensagem.
Nossa Senhora dá uma tal segurança que está tudo nas mãos dela, mas ela quer fazer a gente participar. Ela quer fazer a gente participar dessa vitória, desse cumprimento.
E participar dessa vitória seguindo o que ela aconselhou, onde está a porta, né?
Exatamente.
Então, por exemplo, nas 7 vezes ela diz rezai o terço todos os dias. Os que nos acompanham, 7 vezes ela pediu rezar o terço todo dia, e ela estava com o terço na mão. Olha o poder do terço. O terço tem um poder muito grande, né,
e
padre?
E ela se coloca como a Senhora do Rosário.
A Senhora do Rosário.
Não, padre, nessa matéria do poder do terço,
então, mas
não conheço o fato, você talvez conheça, padre, mas mais impressionante do que aquele acontecido com 4 sacerdotes jesuítas no dia, no lugar da bomba atômica de Hiroshima.
Nossa. Ah, aquele pisão.
6 de agosto.
Não, peraí, que você não pensou.
6 de agosto de 45.
45.
Ah. 4 sacerdotes jesuítas. Bomba atômica. Matou quantas pessoas essa bomba atômica?
Olha.
Ali de Hiroshima.
Mais ou menos entre as duas cidades, 250 mil, um pouco menos. Foram 125 mil ali. Entre a hora da bomba e depois a.
Os efeitos todos.
Eles estavam na cidade.
Eles estavam na cidade. Pertíssimo do lugar do epicentro.
Nossa,
pertíssimo. É onde a bomba explode com tudo.
Sim.
Está bem. Estavam lá no lugar deles. 4 sacerdotes com Nossa Senhora. Aconteceu nada com os 4.
Tá brincando.
Não morreram.
Nem depois com a radiação?
Foi a preocupação de todo mundo, não? Os 4 sobreviveram, chegaram lá. Olha, desculpa, não queremos iludi-los. Mas se vocês não morreram pela explosão, por não se sabe o que, que aconteceu, que sorte não, que vocês deram.
Fenômeno não identificado.
Não sabemos que sorte, mas lamento dizer, mas vocês vão morrer nos próximos dias, porque é a realidade.
Como muitos estão morrendo.
31 anos depois, estavam vivos os 4.
Os 4.
Um deles dando uma conferência, dizendo, nossa, estamos aqui. Passaram por mais de 200 exames. Não tinham nada de radiação no corpo. É como os nós aqui.
Nossa Senhora.
Estavam no lugar do epicentro.
Mas eles chegaram a formular assim uma
explicação. Tem, padre. Eu trouxe... Aqui eu vou ler, porque é testemunho da pessoa, sabe? É bom ter a palavra exata. Eles disseram assim. Sim. Nós acreditamos que sobrevivemos porque estávamos vivendo a mensagem de Fátima.
Nossa!
Olha que bonito.
Repita, por favor. Vamos pensar. Olha porque eles sobreviveram à bomba atômica.
Não é qualquer coisa. Não é uma batida de carro. Nós acreditamos que sobrevivemos porque estávamos vivendo a mensagem de Fátima. E continua.
Nossa.
Nós vivíamos e rezávamos o rosário diariamente naquela casa.
Nossa,
padre,
padre.
Isso é subir e ver de cima, rezar o terço todos os dias. Olha que é um fato. E contra fatos não há argumentos, né?
É testemunho.
Nossa, que impressionante o testemunho.
Que os 4 sobreviveram à bomba de Hiroshima. Fato comprovado.
Então, sabe o que aconteceu? Não tem como.
200 consultas
por causa do. Da oração do Rosário, do terço.
E estavam vivendo a mensagem
de Fátima. É muito bonito.
Precisamos, é muito bonito. Mas, então é Nossa Senhora maternal, né? Então é uma mensagem de esperança. Por mais complexo que seja, por mais misterioso o que está diante de nós, uma coisa é certa, é a esperança.
Que tem tanta ameaça hoje em dia, né, Padre Ricardo?
Nossa,
quanta ameaça?
Quanta ameaça, meu Deus do céu.
Pode ser uma ameaça atômica, como quiserem, mas a grande ameaça, a grande bomba atômica que pode explodir sobre nós é uma vida má.
Uma vida má.
Que termina mal. É um pecado que a gente vai levando. Isso é uma explosão. Nós podemos ser livres dessa explosão pelo rosário. Podemos estar no epicentro da bomba, hein? Porque tem muita gente que diz, Padre Ricardo, você deve ter essa... E dá pena.
Só uma interrupção. São 10 minutos agora, o sol tá trabalhando até agora.
Ah, desde que eu falei. Nossa,
o tempo todo.
Então, vamos voltar agora.
Só quando você lembrou, Padre. É. Volta. Eu tinha esquecido, desculpa. Mas é interessante.
Não, mas eu quis lembrar que eu marquei aqui. Não, é impressionante.
Muito interessante.
Olha, tudo isso eles viram. Mas voltamos aqui.
Não, porque o senhor tem essa experiência, o seu Fanner também. Pessoas que chegam, padre, é muito difícil perseverar hoje em dia.
É.
É muito difícil. No século XXI, ser fiel aos mandamentos de Deus, padre, não dá. Bomba atômica. Impossível sobreviver. Impossível sobreviver a uma explosão atômica. Com Nossa Senhora dá. Com Nossa Senhora tudo é possível.
Tudo é possível.
É possível perseverar no século XXI. E é possível ser santo no século XXI. É possível ser feliz no século XXI. E é possível ter paz no século XXI. É isso que a Nossa Senhora vem avisar.
Seguimos o que ela disse em Fátima.
Viver a mensagem de Fátima.
Viver a mensagem de Fátima. Olha só.
É extraordinário. Fátima é extraordinário. É um tema que encanta. E por isso, a experiência que a gente tem é de graça eficaz com Fátima. Basta entrar a imagem de Nossa Senhora que os corações são tocados. Olha que às vezes, padre, são pessoas que nem são católicas, hein?
Sim, sim.
Temos muito essa experiência.
É verdade.
Impressionante.
Porque às vezes está com a imagem... A pessoa recebe, diz, quer receber a imagem de Nossa Senhora? Não, não quero no seu caso. Olha para a imagem. Pode entrar.
Tal
chega
qual.
Lá, começa a chorar, tá tocada também. É impressionante, é eficaz. É uma graça que nós sabemos que em teologia existem as graças que são as comuns do dia a dia. Para usar uma linguagem muito, muito simples. Mas existem aquelas graças que Deus dá nos momentos especiais. Fátima carrega essas graças.
Carrega essas graças.
Uma graça completamente nova, que toca o coração mesmo. Porque é a voz da mãe. Se ouve a voz de Nossa Senhora em Fátima. É impressionante. Ecoando até hoje. Querem ter paz? Rezem o terço. Com que timbre ela disse isso, Padre Ricardo?
Não,
e falou em português, hein?
Pois é.
É verdade,
isso também me toca muito.
Nossa. Falou em português,
ela falou assim. Rezem o terço todos os dias. Ela não falou em outra língua, a gente está traduzindo. É. Ela disse assim.
Rezem o terço todos os dias.
É tão bonito essa mensagem.
Deixa eu ver. E é tão importante, tão simples, tão profundo, tão tudo. Né?
É extraordinário.
Fátima é uma coisa. Então vemos que é um assunto inesgotável, Fátima. Por isso que nós sabemos que ainda nós veremos que o Divino Espírito Santo vai nos ajudar a ver outras coisas de Fátima. Porque, senhor, veja... Ainda hoje em dia, se as pessoas começarem a rezar no seu âmbito individual ou familiar, Nossa Senhora consegue da pessoa, como nas bodas de Caná.
Exatamente.
Nós estamos precisando de um vinho novo.
Exatamente.
É preciso pedir a ela para que traga esse vinho. E tudo é possível. Né? O senhor sabe que uma coisa... O poder, por exemplo, né, da Ave Maria, tão grande. Esse dia estava lendo num teólogo. Ele contava uma aparição de Santa Teresa de Ávila. Ela apareceu para uma freira. Santa Teresa tinha morrido há muitos anos. E apareceu para uma freira e disse, minha filha, se eu pudesse voltar aqui, sofrer tudo o que é possível na Terra, para através desse meio... aumentar no céu a minha felicidade, quanto aumenta uma Ave Maria rezada na Terra?
Nossa Senhora.
Repito, ela disse para a freira.
É bom repetir.
É um teólogo espanhol, muito sério, autor de livros, dizia isso. Né? Santa Teresa apareceu e disse, minha filha, se eu pudesse vir sofrer na Terra tudo o que é possível sofrer, se por esse meio aumentasse no céu a minha felicidade, tanto quanto aumenta a recitação de uma Ave Maria, eu estaria disposta a sofrer.
Nossa Senhora.
Então, será que hoje na atualidade, nós rezando, ouvindo a mensagem de Fátima, não há um grande retorno, um grande retorno?
Exatamente, padre.
Das pessoas encontrando essa paz, encontrando a solução, porque Nossa Senhora, como mãe, se a imagem tem isso, né? Eu me lembro também, eu só disse no interior de São Paulo, o homem começou a chorar quando entramos com a imagem da casa dele. Porque ele e a mulher estavam brigando para se separar naquele momento.
Nossa
e Senhora. E disseram, não vamos separar porque chegou Nossa Senhora aqui. Olha o que ela faz. Isso batemos é na casa do homem e aceitou. E mais naquele momento, na missão mariana. Então é uma coisa incrível. O outro começou a chorar vendo a imagem. Porque naquela noite ele tinha tido um sonho que quatro anjos entrariam com Nossa Senhora na casa. Eram os quatro que estavam portando Nossa. A imagem para uma tragédia que estava para acontecer na família dele. Ele viu Nossa que não ia acontecer. Senhora. Então... Agora, imagina a realidade, nós passamos a rezar, quer dizer, o poder de uma Ave Maria que ela apresenta a Deus, tudo é reversível. Porque o justo vive da fé, né? São Paulo diz, o justo vive da fé. Isso que é importantíssimo. Então, nós podemos talvez pôr uma palavra, né, padre? Todas essas tragédias, esses pecados, o inferno, nós vamos colocar, não queremos inferno, né? Precisamos nós fazer essa conversão para o ser, de Fátima, nós cumprimos o que Nossa Senhora pediu.
Exatamente.
É a oração, é como o senhor dizia há pouco, a vontade de Deus que se faz. É uma mudança de conduta, né, padre?
É uma missão muito grande que nos é dada, padre.
É dado a cada um que está nesse podcast, ouvindo falar dessas maravilhas de Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora lhe chama agora para ser um pastorzinho, para ser uma pastorzinha. Diga para os outros rezarem, vão deixar de pecar. A própria Jacinta dizia que a confissão é um sacramento de misericórdia. Deus fez o Senhor de misericórdia. Nós devemos ter bem claro isso. Santo Agostinho dizia que as palavras de absolvição na confissão, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. O prodígio que essas palavras operam, padre, é maior do que a criação do universo.
Nossa Senhora.
Então, vamos ser pastorinhos de Fátima nesse momento, né? Que tudo pode ter solução, né, padre?
Pode. É uma missão esperança muito grande que nós temos de poder mudar a história.
Com Fátima.
Com Fátima. Cumprindo esse ser, nós podemos mudar realmente a história. E eu mencionava aqui uma interpretação sobre o sol. É uma interpretação? Cada um pode aceitar ou não aceitar. Mas eu quero compartilhar. Nós estamos aqui no ambiente de família, comemorando nossa mãe, Nossa Senhora de Fátima. Mas será que esse sol não simbolizava uma situação muito difícil na igreja? Porque qual que é o sol da face da terra, o sol do mundo? O sol do mundo não é a Santa Igreja, que dá a hora certa. O sol é o que dá a hora.
Que fertiliza.
Que fertiliza, que dá
ilumina,
luz, que dá calor, que aquece, que dá vida, que dá beleza, Padre Ricardo.
É verdade.
É o que diz o poeta francês, o sol sem o qual as coisas não são senão o que são. Qual que é a diferença entre o azul e o vermelho sem o sol? Nenhuma.
Exatamente.
Apaga a luz, tira a luz, o azul e o vermelho é tudo igual. O que dá beleza é o sol. O que dá beleza para a face da terra é a Santa Igreja. E hoje em dia, pode ser já um longo processo, um longo período. As pessoas falam muito isso. Padre, a igreja está passando por uma crise tremenda. São escândalos, são situações, são... Padre, eu não entendo mais nada. Calma, o sol está girando. O sol está bailando. E o pior é que a gente pode ver, hein? Não ofusca a vista. A gente olha nessa hora. E aquela angústia. De repente o sol vem sobre nós. Curiosíssimo isso. Parece que o sol vai cair. Aquela igreja vai vir sobre mim. Calma. Você está com Nossa Senhora? Tranquilo. Daqui a pouco o sol volta para o seu lugar e vai brilhar com mais beleza do que antes. Depois de uma tempestade, o sol baila, depois volta. É uma interpretação.
Interessante.
É uma interpretação que significaria isso. Por quê? Que nessa última aparição foi quando Nossa Senhora apareceu, vestida do Carmo também.
Ah, do Carmo, né? Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora que a irmã Lúcia viu, né? O quadro viu. Que ela viu. Sim.
Depois apareceu São José. Sim. E foi aí que apareceu Nosso Senhor Jesus Cristo, que era o sonho do Francisco, não?
Era ver
Jesus. Era ver Jesus. Nosso Senhor. Eu quero ver Jesus. Nossa Senhora, pelo amor de Deus, faz de ver Jesus. E foi na última aparição.
Mais
foi
uma
nesse
promessa
dia
que ela
do sol.
Cumpriu. Foi
nesse. E por que ela apareceu do Carmo? Não é por causa desse papel de Elias. Porque o Carmo, os carmelitas têm isso. Sim. Santo Elias como fundador na Basílica do Carmo. Está lá Santo Elias, Santo Eliseu. É o início da Ordem Carmelita por uma tradição, uma coisa muito bonita. Mas Elias estava sozinho também, Padre Ricardo. Ele diz, eu sou o único profeta de Israel vivo.
Foi.
E é bonito porque existe sempre ao longo da história uma coisa que a gente podia chamar um filão. Eliático, assim.
Eliático,
uma continuação dessa fidelidade de Elias que cai sobre nós agora, Padre Ricardo. Cai sobre cada um aqui.
Cada um aqui.
Aqui. E aí também, né?
E aí também.
E aí é o nosso momento de mostrar que há um Deus em Israel.
Há um Deus em Israel.
Que, como diz Elias, não? Estou consumido de zelo pelo Senhor. E nós sermos fiéis, sermos os verdadeiros profetas da igreja. Os profetas do sol. Tá bailando o sol. Calma. Daqui a pouco o sol volta para o seu lugar. O sol tem uma promessa.
Tem uma promessa.
Tem uma promessa.
E a promessa, assim como o Santo Elísio me consumo de zelo pelo Senhor Deus do Exército, nós devemos dizer que nós nos consumimos de zelo pela promessa. por fim o meu imaculado coração triunfará.
Nossa Senhora. É. E essa...
Nossa Senhora que disse, ela vai cumprir também? Essa... Se ela cumpriu tudo...
É a grande mensagem de Fátima.
Nossa, padre, olha, acho que depois dessa interpretação do senhor, que vamos refletir sobre ela, é bem isso, né? Nós vamos ter muita confiança, né? Confiança, né? Isso
mais
é que importa.
Mais do que o inferno, mais do que o terceiro segredo, a parte mais importante a gente sabe. Por isso, eu acho interessante, eu compreendo, na nossa, o mistério atrai muito o ser humano, não? Se a gente entra numa sala com a mão para trás, todo mundo quer saber o que eu tenho na mão. Claro.
Claro.
Então, a parte do segredo que está oculta, todo mundo quer saber já para adiantar, porque se tudo se cumpriu, isso também vai cumprir. Não, é um pouquinho também de fidelidade das pessoas. Normal. Mas a parte mais importante a gente sabe. A gente sabe que vai vencer, padre Ricardo.
Vai vencer. Então, entrar numa luta sabendo que já ganhou, por mais que tenha todo...
O que vai acontecer no meio aí? Eu sei que eu chego até o fim. É mais ou menos que a gente está saindo de carro... E alguém diz, olha, vai acontecer de tudo no seu percurso aí, mas você chega até o fim. Incólume. Tranquilo.
Vai tranquilo, né?
Tranquilo. Pode furar o pneu, capotar 3 vezes.
Sai da estrada, volta. Traz de volta.
Cai na água, flutua. Mas eu sei que eu vou chegar lá, tá tudo resolvido. A parte mais importante é essa. Então, a grande mensagem de Fátima é, por fim, o meu imaculado coração triunfará. E a mensagem que o Monsenhor João assumiu para os arautos.
Assumiu para os arautos.
Ele sempre repete isso. Daria para tentar um dia ver nas afirmações dele, se for possível pesquisar isso, talvez seja a afirmação que o Monsenhor mais repete.
Mais repete. E repete com conhecimento de causa, sabendo que foi Nossa Senhora que disse e que ela cumprirá da maneira mais bonita possível, né?
O meu imaculado coração.
Olha, eu acho que aqui nós chegamos no ponto mais alto. Mais do que isso, é só num outro podcast, porque a Nossa Senhora e o Espírito Santo vai conduzir. Então, padre, muito obrigado. Olha,
já acabou, padre?
Já acabou, nossa, infelizmente, né? O senhor voltará aqui, não tem problema. Vamos convidar,
com
né?
Com certeza.
Porque o senhor criou o campo para reflexões, né?
Sim,
mas de fato, vamos voltar aqui um dia, quem sabe, para conversar um pouquinho sobre os anjos também, né?
Uma alegria estar com o senhor, padre.
Mas agradeço o senhor ter disposto seu tempo e que Nossa Senhora de Fátima, né? Faça com que o senhor seja também um pastorinho, como o senhor está sendo, né? Anunciando essa, sobretudo, que é a verdade máxima, né? Que devemos ser a luz de nossos olhos e a firmeza de nossos passos. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. Agora, juntamente com o padre Rodrigo, convido para nós darmos uma bênção a todos que nos acompanham nesse podcast, desejando, se Deus quiser, um feliz mês de Maria. Compartilhe, se inscreva no nosso canal se não inscreveu, e teremos várias atividades, não é, irmão?
Sim.
Sobre o mês de Maria.
Maio com Maria.
Maio com Maria, está bem? Então, muito obrigado por todos nos assistir até agora, padre. Que Nossa Senhora sempre recompense e faça com que essa promessa fique diante dos seus olhos, até o senhor se encontrar com ela um dia.
Nossa Senhora.
O que nós também esperamos, desejo ao senhor, a todos nós, a equipe também que nos ajuda aí, trabalhando, que Nossa Senhora nos dê, que essa promessa seja a vitalidade, né, de nossa vida, está bem? E nessa intenção, querendo abençoar todos que nos acompanham também, vamos dar agora a nossa bênção. A nossa proteção está no nome do Senhor,
que fez o céu e a terra.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria.
Salve Maria. Salve Maria.